Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Depois de celebrarmos a Páscoa, os mistérios da nossa salvação, a Igreja separa neste domingo seguinte a Pentecostes para contemplarmos de uma forma mais aprofundado o mistério central da fé cristã, que é o mistério do Deus Uno e Trino, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O que distingue o cristianismo de todas as outras religiões, inclusive das religiões monoteístas, né? Nós acreditamos em um só Deus, mas que é Pai, Filho e Espírito Santo. No Antigo Testamento, essa revelação foi preparada. Ouvimos hoje a primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio. Moisés está assim admirado, maravilhado. E ele então se dirige ao povo falando o seguinte. Vejam a mentalidade que havia. Deus é sempre aquele, essa era a mentalidade mais, né, antiga, é aquele que é transcendente, que é onipotente, que é o Criador de todas as coisas. Então, a ideia era a seguinte: ninguém pode ver Deus, comparecer diante de Deus e permanecer vivo. Porque Deus é o absoluto, é o sumo bem, é o todo-poderoso. E o que, que Moisés, então, está admirado? Olha, perguntem aos antepassados, aos mais antigos, procurem informações sobre qualquer lugar, se existiu alguma vez um Deus que fosse tão próximo como o nosso Deus. Então ele está maravilhado com essa revelação do Antigo Testamento de um Deus que é sim transcendente, onipotente, criador, mas ao mesmo tempo um Deus que se faz próximo e quer estabelecer uma aliança com o seu povo. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. E aí Moisés faz alusão a esse Deus que se dirigiu ao povo. Ouvimos a sua voz, lembra dos mandamentos, né? Quer dizer, não fomos destruídos. Quer dizer, um Deus que se aproxima de nós, não para nos fazer mal, mas para nos dar uma vida verdadeira. Qual é o povo que teve esse privilégio? Isso está valendo para os catecúmenos e para todos nós que já fomos batizados. Moisés então está maravilhado com tudo isso. E ele diz: o nosso Deus é Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra. Vocês ouviram a leitura? Falou isso? Quer dizer, é um Deus transcendente e é um Deus próximo, que quer nos dar a terra, que quer nos dar aquilo que temos necessidade. Ele sabe das nossas carências, das nossas necessidades. Ele cuida de nós. É um Deus providente. Bastaria essa leitura para a gente já ficar assim contemplando a bondade de Deus. Mas essa revelação de Deus, trino, né, um só Deus em três pessoas, ela não acontece de forma explícita, clara, no Antigo Testamento. Ela é insinuada. É claro que a Trindade já está agindo desde o princípio. Eu não vou citar aqui os numerosos textos que lembram esse fato. Vamos para o Novo Testamento. É com a vinda de Jesus Cristo, com a encarnação do Filho de Deus e com o envio do Espírito Santo que celebramos domingo passado, Pentecostes, é que nós percebemos com toda clareza que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Ele não quis se revelar a nós, dando para nós um curso, uma aula, né? Entregando para a gente uma doutrina. Ele nos convidou a fazer uma experiência, a uma pedagogia divina ao longo da revelação, no Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento, a plenitude dos tempos. E é isso também que os catecúmenos devem fazer, uma experiência. Uma experiência desse Deus que é amor, que nos envolve. Por isso, essa segunda leitura, esse trecho tão bonito da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, em que Paulo lembra que nós recebemos o Espírito de adoção filial. E esse Espírito nos aproxima de quem? De Jesus Cristo. Nos configura Jesus Cristo. E nós nos tornamos, então, filhos por adoção. Jesus é o Filho por natureza. É o Filho unigênito de Deus. Nós somos filhos por adoção. Então, o Espírito reza em nós, clama em nós, e nós podemos dizer, Abba, Papai, Paizinho, Pai Nosso. Né? Então, o Espírito nos dá a condição de sermos filhos e nos faz dirigir-nos a Deus, chamando-o de Pai, e, portanto, nos compreendendo a todos como irmãos. Vocês estão vendo que é uma experiência? Quer dizer, Paulo está descrevendo, não apresentando uma doutrina, mas mostrando um movimento de Deus. E faz aliança, enviando o Filho e nos dando o Espírito. E nos capacitando, então, a fazer a oração trinitária. No Evangelho de hoje, nós vemos o finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, logo depois da ressurreição de Jesus, ele se manifesta aos apóstolos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É uma alusão que lembra a primeira leitura. Nosso Deus é Deus lá em cima, no céu. E cá embaixo, na terra. Ide pelo mundo inteiro. Pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui aparece claramente a nomeação das três pessoas da Santíssima Trindade. E aqui começa a nossa vida cristã. Todos nós somos batizados, e os catecúmenos serão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a revelação cristã. E é essa revelação que permite que nós entendamos a nossa própria criação. Significa que Deus já é completo e pleno em si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não a solidão do um, mas a comunhão dos três. E o transbordamento de amor deles é que dá origem à criação e a cada um de nós, criados à imagem e semelhança de Deus, com uma única vocação: amar, sair de nós mesmos, condividir a existência, compartilhar a vida. Nós, então, não estamos, meus queridos irmãos, diante do mistério da Santíssima Trindade, mas nós estamos envolvidos pelo mistério da Santíssima Trindade, que não é uma questão matemática, embora a pobreza da nossa expressão tenha que se expressar assim, né? Aqui colocaram três velas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ali, três fitas, né? São maneiras nossas de dizer, são pobres, né? São maneiras de balbuciar o mistério, porque não é uma questão numérica, aritmética, matemática, lógica, mas é um mistério de amor, é um mistério de comunhão. E a Igreja confessa esse mistério de várias formas. Confessa na sua doutrina, no credo, e
os catecúmenos vão chegar nesse momento e que vão professar essa fé. Vocês podem ver que o credo, ele tem uma estrutura trinitária. Ele diz que nós cremos no Pai, tem um artigo sobre o Pai. Nós cremos no Filho, tem um artigo sobre o Filho. Nós cremos no Espírito, tem um artigo sobre o Espírito. E aí está a Igreja, que é fruto também da ação do Espírito, né? Todas as formulações do credo, símbolo apostólico, símbolo niceno-constantinopolitano, os símbolos mais antigos da Igreja, na preparação do batismo, todos têm essa estrutura trinitária, baseadas nessa palavra de Jesus: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Igreja professa na sua doutrina, no seu credo. Mas a Igreja não só professa, ela celebra na sua liturgia, em todos os sacramentos, no batismo, porque batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Eucaristia, né, que nós estamos celebrando. Nós começamos invocando a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois temos uma saudação que é trinitária: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E todas as orações, oremos, nós nos dirigimos ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Toda a estrutura da missa é trinitária, particularmente a oração eucarística, é um ato de louvor ao Pai, pelo Filho, no Espírito, que tem o seu ponto culminante quando o celebrante diz, elevando o pão e o vinho consagrados: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, na unidade do Espírito Santo. É o ponto culminante da missa. Também é uma invocação trinitária. E terminamos a missa também, depois da Eucaristia, com a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aquilo que a Igreja professa é o que ela celebra. Aquilo que ela celebra é o que ela professa. Para dizer em latim, lex orandi, lex credendi. Aquilo que a Igreja reza, lex orandi, é aquilo que a Igreja crê. Lex credendi, né? Então é a sua profissão de fé. Então é isso que a nossa Igreja celebra, né, ao longo da sua história, esse mistério do Deus comunhão, no qual, no nome do qual nós somos batizados, que nos envia em missão. E a Igreja deve testemunhar isso na vida. Como é que você testemunha isso na vida? Pela fé, pela esperança, pela caridade, as virtudes teologais, particularmente pela caridade. Porque esse mistério de comunhão é um mistério de amor. Então, nós que aderimos a Jesus Cristo, ao seu Evangelho, movidos pelo Espírito, devemos ter uma vida de serviço, de solidariedade, de amor. Deus, de tal forma, amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? E nós somos convidados pelo Filho a fazer o que ele fez. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo, ouvimos no domingo passado, né? E como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então a Igreja crê, a Igreja celebra e a Igreja é chamada a testemunhar no mundo o amor fraterno, a solidariedade. Meus queridos irmãos, isso não é possível pelas nossas forças, mas pelo dom do Espírito. E Jesus termina esse Evangelho de hoje dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. É isso que nós celebramos, o Deus que é presente. Agora nós podemos retomar as palavras de Moisés. Qual é o povo que tem um Deus tão próximo de si? Qual é o povo que tem um Deus que caminha com o seu povo? Então nós não professamos uma fé numa doutrina, mas nós fazemos uma experiência de estarmos envolvidos no amor trinitário. Nós somos o povo de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito. É isso que é a comunidade dos batizados, é isso que nós somos chamados a ser: povo de Deus, corpo de Cristo, especialmente pela Eucaristia, templo do Espírito, para sermos neste mundo mensageiros do amor, da salvação, da alegria, da bondade. Agradeçamos a Deus que nos mergulhou pelo batismo, pela Eucaristia, pela vivência eclesial, o mistério da Santíssima Trindade, que está na nossa origem e que é o nosso destino. A Trindade Santa é a nossa pátria. E isso está expresso plasticamente aqui na nossa igreja, particularmente com este mosaico. Tudo converge para o Cristo, em cima a mão do Pai, indicando o Cristo, o Espírito simbolizado pela pomba e pelas sete chamas, os dons do Espírito. Então é nessa comunhão trinitária que nós todos somos imersos e envolvidos. Sejamos gratos a Deus e abracemos com alegria a nossa missão. Não estamos sozinhos, nós temos uma identidade. Nós somos filhos do Pai, irmãos de Jesus Cristo, companheiros do Espírito. Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.